Olá a todos, sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos aos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade Minho. Connosco está agora Lucas Rodrigues, candidato da lista M à direção, aluno de mestrado de genética molecular, é natural de Faf e foi presidente do Núcleo de Estudantes de Ciências do Ambiente. Lucas, bem-vindo à Rumo, obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começo por perguntar o que é que motiva esta candidatura à direção?
Antes de mais, agradecer à RUM pelo convite e para nos dar esta oportunidade de partilhar um bocado a nossa visão e o porquê desta candidatura, que é exatamente a pergunta pela qual começou. A nossa candidatura teve uma base muito sólida, que teve por princípio o descontentamento que sentíamos pela Associação Académica. Toda a equipa que é composta, nós interagimos já várias vezes. E enquanto presidente do Núcleo de Ciências do Ambiente, comecei por sentir, desenvolvi mais uma opinião crítica da UEM, porque interagimos diretamente com eles, e comecei a notar algumas falhas, nomeadamente o acompanhamento que eles fazem aos núcleos, apesar das iniciativas, e muitas burocracias no que diz respeito aos apoios. Pelo PANSUM que existe, há muitos núcleos que nem sabem do conhecimento desse apoio. E quando sabem e tentam fazer uma aproximação à UEM, que foi o que nós fizemos na altura para a criação de um website do núcleo, sentimos muita burocracia envolvida. Também sentimos a falta de transparência à Associação Académica, a divulgação de eventos que eles desfaçam. Muitas vezes nós fizemos um formulário para preencher para mandatários que vamos ter na nossa lista, compostos por 42 cursos, entre licenciaturas e mestrados, e uma opinião muito geral deles todos foi a questão da divulgação de atividades. A Associação Académica carece muito dessa divulgação de atividades, por vezes só sabemos das atividades quando já terminaram, e tivemos o exemplo há pouco tempo da doação de sangue que os estudantes podiam fazer, que pelo menos em Gualtar só publicaram um cartaz no dia de ontem, quando são 3 dias. Em Braga foi no 22 e 23 e hoje está assim em Azorém, dia 24. E só ontem, no último dia, em Gualtar, é que decidiram partilhar essa informação. Apesar que já estava a ser feita um pouco nas redes sociais, mas acredito que o alcance não tenha sido o ambicionado.
Falavas também há pouco da ligação que a atual direção tem aos núcleos. Se fores eleito, que ligação é que tu terás aos núcleos? Como é que trabalharás com os núcleos dos estudantes?
A lista está preparada para isso. Tanto eu, como já fui presidente do núcleo, conheço a realidade. Para além do mais, temos o Simão, que é o meu presidente adjunto externo, que já esteve ligado a várias associações, está atualmente como presidente da Lourambi, que é uma associação ambiental da Lourinhã, que tem feito trabalhos espetaculares naquela área. Portanto, conseguimos compreender perfeitamente essa realidade, em que focos é que temos que investir mais, e a comunicação vai se basear muito por criar reuniões constantes, porque sentimos que as reuniões da Associação Académica são muito ao acaso. Nós queremos criar um dia específico todos os meses para reunirmos com os núcleos, não ser por base de formulários, porque é isso que a Associação Académica tem feito muito, e acredito que essas respostas que eles têm tido nos formulários nunca são partilhadas, para começar, e acredito que a afluência que têm aos formulários é muito reduzida por causa disso. Os núcleos não sentem que, ao responder, não vão ver as suas queixas ouvidas.
Mas quando tu dizes que não recorrerás a formulários para falar e debater com os estudantes, a ideia é, se fores eleito presidente, tu e a tua direção, obviamente, irem para o campus e falarem diretamente com as pessoas?
Exatamente. Queremos essa aproximação física, muito mais carnal. Tudo bem que estamos numa época em que a internet está a evoluir muito e muito rápido, mas acredito, e acreditamos todos nós na lista, que a aproximação física é muito mais importante do que qualquer formulário que seja feito.
Como é que caracterizas a equipa que te acompanha?
É uma equipa preparada para a mudança. É uma equipa que, quando nós falámos com todos eles, ouvimos sempre um sim, porque se sentiam que a Associação Académica não estava a fazer um bom trabalho. Aliás, temos muitos colaboradores, ex-colaboradores da Associação Académica na nossa lista. Aliás, a Clara, que é a minha presidente adjunta interna, é atualmente colaboradora da Associação Académica, e quando lhe fiz a proposta foi imediatamente um sim, porque realmente sentem que a Associação Académica, mesmo internamente, quando existem problemas internos na Associação Académica, nunca o resultado externo para a comunidade nunca vai ser o desejável. E a associação académica custa-lhe um bocado a assumir que existem problemas internos, porque existem. Desde que seja a comunicação, como eu lhe disse, os eventos são divulgados muito, muito tarde, a poucas e más horas. Aliás, nem sei como é que está atualmente, mas tínhamos a Cimeira da Sustentabilidade, que apenas começou a ser divulgada 2 semanas antes. Okay? Isso é muito grave. Existem problemas internos evidentes na associação académica e a continuidade nem devia ser uma opção. Porque temos uma continuidade na associação académica há anos. Pelos dados que nós fomos recolhendo, temos a certeza absoluta que existe uma continuidade há pelo menos 12 anos, mas pode ir muito para além disso, não tínhamos os registros, por isso não vale a pena estar a afirmar isso. E as bases que sustentam a associação académica são sempre as mesmas. Portanto, se existem problemas internos, está à altura de mudarmos e para melhor.
A ação social é sempre um dos aspectos focados nos programas eleitorais. O que é que a lista M defende em relação a esta área? Um ensino público gratuito?
Uhum. Relativamente às propinas, já é um tema que começou a ser discutido no ano passado, com as duas listas que se candidataram, e acredito que vai passar para este ano outra vez. Claro que as propinas serem ao valor zero é um trabalho que tem que ser contínuo. Não deve ser considerado como uma proposta fulcral de uma candidatura. É muito difícil nós num ano conseguirmos reduzir a propina a zero. É um trabalho que tem que ser contínuo, é um trabalho que temos que insistir, mas claro que não vai ser o foco da nossa candidatura. Claro que tudo o que diz respeito à comunidade, se a comunidade assim sentir que é necessário a associação académica envolver-se e lutar por esse direito, claro que a associação académica connosco vai estar sempre presente nesses movimentos. Se é um desejo de toda a comunidade ou da sua maior parte, contem connosco.
Dizias que este não será o foco da candidatura. Qual é que será então o foco?
Os nossos focos vão ser algo que nós realmente consigamos pôr em prática num ano. Começando pela igualdade de género. Acho que é muito importante. Tem sido pouco divulgado pela Associação Académica. No que diz respeito à saúde mental, é um tema que tem sido bastante debatido por causa dos confinamentos que existiram, 2 consecutivos, e possivelmente não sabemos como é que vai ser a perspectiva nestes próximos meses, mas a saúde mental devia estar muito em jogo, devia ser muito. A Associação Académica devia ter uma atenção especial por esse assunto. Existem apoios na universidade. Em conversas com os mandatários que nós tínhamos, já não tenho ideia da percentagem, mas mais de metade deles não sabia da existência desse apoio. Claro que o problema aqui é um apoio fornecido pela Universidade de Minho, mas acho que a Associação Académica deveria ter uma intervenção nesse aspecto. Também queremos focar muito na sustentabilidade. A Universidade de Minho gaba-se e funciona muito à base de rankings e dizer a Universidade de Minho está entre as 500 maiores universidades no que diz respeito à sustentabilidade, no que diz respeito ao desporto, isso tudo. E a Universidade de Minho não se deve reger por rankings, deve nos reger por dados concretos. E a Universidade de Minho carece muito da sustentabilidade. E no que eu digo respeito a isto, claro que, muito por causa da minha base na altura de Ciências do Ambiente, no que diz respeito a energias renováveis, é um ponto positivo à Universidade de Minho, porque isso garante diminuir os gastos que a Universidade de Minho tem, através da energia solar, e que esses fundos possam ser utilizados posteriormente para outras atividades mais concretas na Universidade de Minho. Claro que podem dizer que esta atividade, a energia solar, e investimos mais na sustentabilidade, não é uma ideia que se possa realizar num ano, é verdade, mas nós temos na nossa lista um membro que já faz parte do mestrado e que o projeto dele se insere perfeitamente na nossa ideia de sustentabilidade, de painéis solares e telhados verdes na universidade. É uma coisa que já vemos muito lá fora, mas que vemos pouco cá dentro, em Portugal. E a Saluno está disposto a partilhar o projeto dele. Claro que, tendo um projeto já feito, metade do trabalho já está feito, é só termos a autorização da Universidade de Minho.
E o investimento?
E o investimento, claro, a Universidade de Minho estar interessada em fazer esse investimento. Também queremos nos focar muito na parte mais lúdica. O que é que quer dizer com isto? Também é um costume muito lá fora, e vi quando tive de Erasmus, existirem dentro do campus locais em que os estudantes possam conviver, socializar. Já é uma prática lá fora de existirem churrasqueiras, por exemplo. Os estudantes podem ir lá usufruir desse espaço, como bem entenderem. Mesas de ténis de mesa, por exemplo. Existe muita coisa que devemos explorar nos campos para incentivar os alunos a, quando virem à universidade, não virem para estudar só. Virem para estar com os colegas, virem para socializar, virem para... A vida, o percurso académico qualquer estudante não se deve reger somente pelo estudo. Nós somos defensores disso. Rege-se por muito mais, rege-se por experiências. O programa Erasmus é exatamente por causa disso, para convivermos e conhecermos a realidade de outros países. O percurso académico tem que ser muito mais para além dos estudos, e a Associação Académica não tem investido nesse aspecto. Nós chamamos a Associação Académica a aparecer nesse aspecto quando é a altura de enterro ou recessão. Está muito afastada dessa realidade.
Lucas, vamos só voltar aqui à ação social, porque falamos da questão do fim da propina, da abolição da propina a um longo curso, não é? Por não considerarem ser uma questão que se possa resolver num ano, mas sendo que são defensores, pelo que percebi, do ensino superior gratuito a longo prazo, qual é a vossa postura em relação às bolsas de estudo? Se fores eleito no dia 7 de dezembro, serás um presidente que vai lutar pelo aumento das bolsas de estudo?
Claro, o que nós sentimos do Estado atualmente foi a Bolsa não teve um aumento. Nos últimos, tenho ideia que foi desde 2019, 2020, ou seja, não vemos qualquer tipo de aumento. E pelo contrário, há bolseiros, e eu conheço um caso, não vou estar aqui a dizer, que teve uma bolsa das maiores no ano passado, este ano não teve nenhuma. Ou seja, está a ter muito pouco alcance a bolsa, ou seja, não está a ajudar, quer dizer... O aluno no ano passado até precisava de bolsa, mas este ano por algum motivo já não. Ou seja, sinto que no que diz respeito a nível nacional, o Estado está muito afastado das realidades que se vive no ensino superior.
Quanto ao alojamento, esta tem sido a pedra no sapato dos estudantes da Universidade do Minho. Uhum. Como é que consideram ser possível resolver esta questão das camas?
Essa pergunta até deveria ser feita à reitoria, não é? Não é nós, porque já existe um projeto.
Mas enquanto representante dos estudantes terão também uma palavra a dizer,
claro,
sobre o assunto.
Claro, é essencial. Existe aqui dois pontos fulcrais, um em Guimarães e um em Braga. Um em Braga que já existia um projeto, que a Universidade tinha um período para analisar e ver como é que poderia ser realizado, mas que os avanços foram poucos ou nulos. E em Guimarães tivemos aquela situação de ser património e que teria que ter uma resposta por parte do Estado. No que diz respeito a Guimarães, não entendo como é que fazem um projeto num local em que era património sem existir esse estudo prévio, não é? Se nós tínhamos noção que iria existir essa barreira, não deveríamos ter começado por lá, deveríamos ter procurado logo outro espaço. Fico contente pela Câmara Municipal de Guimarães estar do nosso lado e querer realmente avançar com esse projeto. O mesmo acredito que a Câmara Municipal de Braga também esteja interessada, e é exatamente aí porque queremos começar logo pelas entidades a quem diz respeito, a Câmara Municipal de Braga, a Câmara Municipal de Guimarães. Fazemos projetos nós, avançar com esses projetos, porque a residência é algo que tem que ser, que temos que avançar, é primordial, tem que ser das primeiras ideias, porque já vemos este problema a existir há anos consecutivos, e mesmo as residências atualmente, as que existem, carecem de como é que posso dizer, as necessidades dos estudantes não estão a ser cobertas a 100%, ok? Portanto, antes de avançarmos com algo, corrigimos o que está feito, já temos residências construídas, vamos corrigir o que está lá mal feito e garantir que todos os estudantes têm as necessidades que procuram. Depois disso, em paralelo com essa fase final, garantir que os projetos que já estão na mesa para as novas residências sejam realmente realizados, ok? E acho que aí é muito culpa da reitoria.
Mas para esses projetos avançarem, independentemente do apoio da Câmara Municipal de Braga e de Guimarães, é necessária verba do Estado, é necessário um apoio por parte do Ministério do Ensino Superior.
Que ele já tem vindo a investir, não é? Já temos visto investimentos em infraestruturas de ensino e residências, já começou.
No caso de Braga e de Guimarães, estão identificados os edifícios, mas ainda não avançaram, não é? E estão pendentes do Governo. Há expectativa em relação ao plano de recuperação e resiliência, mas ainda pouco se sabe sobre o avanço destes edifícios que foram identificados, tanto em Braga como em Guimarães. Sendo que estas novas residências e a requalificação dos edifícios que estão identificados estão pendentes de verba proveniente do Governo, se fores eleito Presidente, serás um presidente atento a este problema e vais bater-te por ele perante os responsáveis políticos?
Claro, não nos podemos também esquecer de um movimento que foi criado, que era o Académicas Ponto, que é, tem lá a representação de várias universidades e institutos, e acho que esse tipo de exigências que temos de fazer e essa atenção que temos que ter com o Estado deve partir daí, das académicas. A Associação Académica do Minho, da Universidade do Minho, tem garantido que tem lá a representação adequada e que temos lá todos os eixos da nossa comunidade, que são nesse sentido, a construção de uma nova residência e a propina zero, que estamos a representar realmente os valores deles lá e partir de um movimento nacional. É isso que eu quero dizer. Uhum. Não deve partir somente da Associação Académica da Universidade de Minho, mas de todas. E acho que esse movimento foi criado, Académicas Ponto, é essencial e é fulcral nesta ação que temos de ter da aproximação ao Estado e estar mais atentos e fazer mais exigências.
Falemos de outro teto, o teto da Associação Académica da Universidade de Minho, a nova sede. Concordam com o plano que foi traçado pela atual direção?
Sim, o plano atualmente que foi traçado compreende uma sala para cada grupo cultural, uma parte mesmo da Associação Académica e ainda um espaço de lazer por si. Por isso, sim, acho que estão lá concentradas todas as necessidades para uma sede da Associação Académica, desde que consigam realmente garantir que todos os grupos culturais têm lá um espaço para eles, porque existem grupos culturais que caíram um bocado no esquecimento. Nós temos grupos culturais que têm uma sala para eles própria no bar académico. No que diz respeito aqui a Braga, sei concretamente da IPUM, que só no ano passado, se não tenho erro, é que tem uma sala provisória, que era dentro do CP2, Complexo Pedagógico 2. Temos, por exemplo, a Literatuna, que está em ensaio na Escola de Letras. Portanto, existem ainda grupos culturais que não têm as suas necessidades respondidas com ações. Por isso é muito importante garantirmos que na sede todos os grupos culturais têm um espaço para eles.
E em relação a Guimarães, tu achas que será prioritária uma intervenção na sede de Guimarães, do campus de Azurém?
Não considero, já tem um bom espaço.
Uhum. Voltemos-nos agora para o departamento recreativo, que é também um departamento que guarda muita expectativa junto dos estudantes, cabendo-lhe a ele a organização de eventos como o Enterro da Gata. A festa académica mudou-se na sua última edição para o Altice Fórum Braga. O que é que acham desta nova localização e qual é que será a vossa proposta se forem eleitos?
A nova localização acho que não foi bem aceita por a maior parte da comunidade estudantil, tanto que no ano em que se mudou, houve muita especulação o que é que poderia ser ou não, mas a verdade é que a comunidade não ficou agradada com isso. Eu estive no ano em que houve essa transição e desde já aponto uma coisa que até debatemos no departamento recreativo, que era, não entendemos qual a necessidade de existir dois palcos, um exterior e um interior, e também não conseguimos compreender as limitações que fazem às barracas, às tradicionais barraquinhas das comissões de festas, uma vez que a realidade que nós vimos, por exemplo, na Universidade do Porto, quando há lá a queima das fitas, é uma realidade completamente oposta. Existe, que nós conseguíamos ver aqui na Universidade de Minho há uns anos atrás, quando era perto do estádio. Não conseguimos entender isso, nós queremos alterar isso, queremos apenas ficar com um palco no interior. Estou a dizer isto porque, pelo contrato que foi partilhado, a Universidade de Minho obrigatoriamente tem que continuar a fazer no Altice até 2022. Não sei quais são as alíneas, uma vez que não existe o enterro este ano, não sei se terá que se estender até 2023 ou não, mas essa informação não foi partilhada. Uma outra questão que acho muito importante é, a Associação Académica informou que se iria realizar no Altice Fórum e na altura, recordo-me, que era o Nuno Reis, que tinha dito que iria ser um espaço. A Associação Académica tradicionalmente nunca pagou para fazer o enterro no espaço e iria se manter no Altice Fórum, mas depois mais tarde ele veio a comunicar que teríamos que pagar 50 mil euros, ou seja, a Associação Académica da Universidade de Minho está a pagar atualmente 50 mil euros para realizar o enterro no Altice Fórum. Isso é impensável, não é?
Mas consegues apontar uma outra localização que pudesse ter sido escolhida ou que tu escolherias se fosses presidente à altura da decisão?
E essa questão é muito sensível. Existem muitas limitações e tínhamos de fazer uma aproximação com os donos desse espaço, não é? Acho que é importante recordarmos que já houve tempos em que o enterro era feito à beira da Universidade de Minho, no campus do Altar, naquele espaço. porque não tentar...
Uma opção.
É uma opção.
Sugerem também a colocação de um contador de estacionamentos livres na universidade, com um painel informativo em cada entrada do polo, assim como disponibilizar essa informação numa aplicação para os estudantes. Queres explicar-nos melhor em concreto a ideia e qual é a ideia também que têm para que esta se pudesse tornar possível no próximo ano?
Sim, essa ideia não é uma ideia inovadora, porque já existem ideias parecidas quando vamos a um shopping e nós entramos, por exemplo, qualquer shopping, não é preciso estar aqui a exemplificar. Quando entramos, temos lá indicado a questão de neste parque existe este estacionamento livre, naquele existem X. Aqui a ideia seria fazer basicamente isso, porque o que nós temos reparado é que estudantes, quando vêm para a Universidade de Minho e têm aulas às 9, encontram um trânsito horrível. E mesmo por questões ambientais, não é positivo, porque estamos ali a emitir poluentes que são desnecessários. Ou seja, só existem pontos negativos e a nossa ideia seria ter uma abordagem de indicar logo se existe ou não estacionamento livre naquela entrada, aos acessos que aquela entrada tem, os mais próximos, permitindo aos estudantes ter outro tipo de abordagem. Não é? Então, se não existe, não vou estar aqui à espera na fila, vou tentar imediatamente arranjar um, porque certamente, e tenho conhecimento de estudantes que chegam constantemente atrasados às suas unidades curriculares por causa desse problema. E a questão da aplicação seria no intuito de o estudante, mesmo antes de sair de casa, ter uma ideia geral de onde é que poderia se dirigir logo ou não.
Na última reunião geral de alunos, o E-Votam gerou muita discussão.
Controvérsia.
e alguns alunos duvidam da eficácia desta plataforma. Como é que tu avalias esta forma de votação? Tendo em conta também aqui outro aspecto importante que falaremos, que é a abstenção. Já tocaste nesse assunto. A abstenção tem sido a grande vencedora das eleições para a Associação Académica. 84% em 2019, 78,2% em 2020. Curiosamente, o ano em que foi aplicado pela primeira vez o E-Votam. Consideras que é uma plataforma que pode ajudar a combater a abstenção ou não?
Assim, não nos esqueçamos que há 2 anos só existe uma lista candidata. Por isso, por norma, a abstenção seria maior. E no ano passado tivemos 2 listas candidatas. Por isso, é difícil argumentar se o E-Votam foi a influência para essa diminuição da abstenção ou não. A nossa lista tem uma posição muito certeira nisso, e foi o que nós discutimos e foi o contributo que nós fizemos na reunião geral de alunos. Se a comissão eleitoral conseguir garantir que o E-Votum tem as condições que estão no regimento de eleições, já não me recordo do nome do documento, mas nós os utilizámos na reunião geral de alunos, se garantir as condições de igualdade e que não existe ninguém por trás a forçar o voto, tudo bem, nós estamos a favor. Mas se a Comissão Eleitoral não conseguir garantir isso, então não devemos avançar. Porque não vamos estar aqui com falinhas mansas, porque existe pessoas, e toda a gente tem conhecimento disso, que no dia das eleições estão em chamadas. Estão em chamadas a dizer, olha, não te esqueças de votar. Quem incentiva o voto ou não? Ou quer bater com a pessoa ou não? Pode ir perfeitamente a uma esplanada de um café e incentivar o voto numa lista. Nós não estamos com receio disso. Acreditamos que somos uma posição verdadeira e conseguimos assumir a Associação Académica. E acredito que a comunidade estudantil vai ter uma grande influência na nossa lista, mas a verdade é essa. E nós, atenção, o voto online só deveria ser utilizado, e é a nossa posição, para realmente eles identificarem problemas, que são alunos que estão de Erasmus, alunos que não conseguem estar presentes na Universidade de Minho nesse dia, por algum compromisso, mas regemos o voto online apenas esses alunos.
Uhum.
E seria muito por aí. Os alunos de Erasmus já sabem que estão de Erasmus desde setembro, outubro.
Uhum.
Portanto, abrindo ali uma janela de 2 dias, 3 dias de inscrições para o voto digital, eles certamente iriam se inscrever e no dia iam votar. Agora, alargar para toda a comunidade acho muito difícil.
Olha, Lucas, para terminarmos, porque é que os estudantes devem votar na lista M a 7 de dezembro?
Os estudantes devem votar na nossa lista, devem votar pela mudança, devem votar pela renovação de ideias. As bases da Associação Académica são as mesmas há anos. Nós temos ideias concretas e vamos partilhar com toda a comunidade estudantil o nosso manifesto. Podem analisar as nossas ideias concretas. Temos projetos para todas as ideias e queremos apresentá-las a todos os estudantes. Nós também vamos ser uma lista que está lado a lado com os estudantes. Nós queremos isso, nós queremos envolvê-los mais na nossa discussão de ideias, tanto que para a nossa realização de manifesto nós tivemos o contributo de cerca de 70 alunos. Não foi uma ideia minha, não foi uma ideia dos meus presidentes adjuntos, foi uma ideia conjunta, foi uma ideia construída com base em opiniões de 70 alunos e queremos envolver muitos mais. O nosso manifesto está sempre aberto, até começar o dia, a campanha oficialmente, está aberto a sugestões. E nós queremos fazer isso, vamos fazer atividades para estar envolvidos com os estudantes. Não é cerca, eu lembro que a lista que está atualmente no ano passado, se não estou em erro, fez uma aproximação no Complexo Pedagógico 2 e estava de aluno em aluno. Eu fui um dos abordados e garanto que a abordagem não foi uma abordagem positiva, não foi uma abordagem de em que é que tu, o que é que tu queres contribuir, o que é que tu achas que está mal. Não, foi uma abordagem muito mais política, foi uma abordagem de voltem nós, não mostraram ideias, nós queremos debater ideias. Existem três listas, eu acho que é positivo para a comunidade, existe um debate muito maior de ideias, vamos combater a abstenção, voltem nós, mudem, vamos renovar.
Muito obrigada, Lucas.
Obrigado, nós.
Ficam as palavras do candidato da lista M. Recordo que na corrida estão ainda Duarte Lopes pela lista A e Hélder Matos pela lista B. As eleições decorrem a 7 de dezembro.